Bom dia, querido, a paz. Essa é a manhã que o Senhor preparou para nós. Eu costumo dizer que se a gente está no lugar, igual nós estamos sentados aqui, a gente veio com esse objetivo de estar adorando ao Senhor, estamos sentados, você que está em casa, que está ligado, sua televisão, seu celular, onde quer que você esteja ouvindo, assistindo esse culto, você não vai fazer desse culto um culto comum. Esse culto não é comum, porque você está na presença do Pai. Você está na presença da palavra, a palavra da verdade. É o Pai que transforma, é o Pai que faz coisas grandes e firmes ao nosso favor. E Ele quer fazer. Ele quer fazer, então você não torna comum. Aí você vai falar assim, ah, mas você não sabe o que eu tenho passado. Não torna comum, porque a cura já foi liberada. A prosperidade já foi liberada. Salvação já foi liberada nessa manhã. Então começa a se imaginar aquilo que você deixou para fazer, começa a imaginar nessa manhã, começa a se ver acontecendo, esse milagre acontecendo nessa manhã. Então começa a se alegrar, começa a imaginar assim como você está preparado para ir num lugar, numa festa, e você fica com aquela expectativa, você prepara a roupa, você já está com a roupa, agora simplesmente é começar a se alegrar, começar a imaginar aquilo que Deus já preparou para você nessa manhã. É uma manhã que o Senhor tem falado que nós devemos nos alegrar, porque Ele já preparou, e nós vamos agarrar pela fé, é pela palavra, é sobre a palavra de Deus que vai acontecer na vida de cada um, querido. Então não aceite, ah, mas a minha situação está assim, está assado. Não aceite, agarre pela palavra, nessa manhã, no nome de Jesus. Amém? Eu gostaria de que vocês abrissem a Bíblia em João 14. É um capítulo muito fácil, eu imagino que todo mundo já conheça, mas esse capítulo muito se falou ao meu coração durante essa semana, e eu creio que Deus também quer comunicar algo para vocês, também assim como falou ao meu coração. João 14, aleluia, glória a Deus, querido, Deus é bom. Diz assim João 14, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Queridos, era um momento que os discípulos, as pessoas que estavam muito próximas de Jesus, eles estavam ficando assustados, atemorizados com coisas que Jesus ia acontecer, porque Jesus estava anunciando, falando para eles que ia acontecer coisas, que Jesus ele precisava morrer, precisava ser humilhado. E eles começaram a ficar atemorizados. E Jesus ele veio com essa palavra, Jesus veio falando para os discípulos, explicando para os discípulos, não precisa ficar perturbado, não se turbe o vosso coração, porque você tem alguém, você tem a mim, eu preciso ir, mas eu não vou deixar vocês só. E esse versículo aqui fala muito essa semana ao meu coração, porque muitas das vezes a circunstância vem, a adversidade vem, e a gente começa a ficar achando maior a diversidade, a circunstância ao que está ao nosso redor, do que esse Jesus que está falando assim, não se preocupe, você não está só. Não se preocupe porque você não está só. Em todo tempo eu estive com vocês, em todo tempo eu estou com vocês, em todo tempo eu tenho resolvido, vocês têm visto o que eu tenho feito. Jesus ele estava falando ali, ele olha, você tem visto o que eu tenho feito. E os discípulos ficavam ouvindo tudo aquilo que Jesus falava. No versículo 6, ele também fala, aleluia, ele também fala, disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, se nós que já estamos aqui como igreja, já confessamos o Senhor Jesus como nosso Senhor, ele está dizendo para você, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas para aqueles que ainda, hoje, talvez está num momento de dificuldade, passando alguma dificuldade, talvez você ainda não saiba que Jesus, esse é o caminho, Ele é a verdade, a vida, hoje Ele está te convidando, está dizendo para você, hoje é teu dia, hoje é o dia de você conhecer esse caminho da verdade, esse caminho que você não vai precisar mais se preocupar, ficar atemorizado com as situações, porque em tudo você vai passar por cima, porque existe uma palavra, existe algo ao seu respeito, que Jesus, Ele não vem em vão aqui, aqui nesse lugar, passou por aquela humilhação toda para que a gente pudesse ficar perdido, não ter ninguém por nós. Nós temos alguém por nós e Ele intercede por nós em todas as coisas. Ele já fez. Há mais de 2000 anos atrás, Ele já fez por nós, para que hoje nós pudéssemos declarar, confessar, falar a palavra, dizer a palavra ao nosso respeito. E tem que mudar a circunstância em nome de Jesus. Essa circunstância tem que mudar. Então, essa é a manhã que o Senhor está falando para você. Você vai exercitar a sua fé na palavra. E a circunstância vai ter que mudar. Aí você vai falar assim, ah, mas eu falo. Continua falando, porque para Deus já existe o melhor para você. Só não existe para você porque você ainda não acreditou. Mas eu creio que essa é a manhã que o Senhor tem falado. Hoje está mudando a situação da sua vida em nome de Jesus. É hoje, sabe? Se você já confiou em muitas coisas, já esperou em muitas pessoas, começa a se ver hoje o que a palavra diz. Olha, eu vou falar o que a palavra diz ao meu respeito. Eu vou declarar o que a palavra diz ao meu respeito. Eu vou viver o que a palavra diz ao meu respeito. E eu tenho certeza, querido, que a circunstância vai mudar. Até no mar, ali no meio do Mar Vermelho, quando o povo tinha que passar, porque o exército do inimigo vinha atrás deles para tentar resgatar eles novamente, não tinha outro lugar para ir. Mas Deus falou para Moisés, toca ali no mar, e o mar se abriu, querido. E a mesma coisa na nossa vida, a palavra tem poder. Jesus, Ele está falou para aquele discípulo, isso serve para a gente hoje, não turbe o vosso coração, crê. Você é meu filho, crê tão somente. Sabe, talvez você possa falar assim, ah, mas a minha circunstância, a situação que eu tenho passado, eu não vejo solução. Existe uma palavra. Jesus disse que Ele estaria conosco em todo o tempo. Aqui no versículo 13, Ele também diz, aleluia, no versículo 13, Ele também diz, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Tudo que você pedir, quando a importância de você conhecer que existe um Deus ao nosso favor, e quando você pede, quando você confessa o Senhor Jesus como o Senhor da sua vida, tudo quanto você pedir no nome de Jesus vai acontecer ao nosso favor, porque Ele quer que o Pai seja glorificado. O Pai é glorificado através de Cristo Jesus. Hoje é um culto de missões, um culto que a gente agradece, a gente festeja, porque temos missionários que a igreja aqui tem ajudado e outros missionários se encontram no campo. Então a gente se alegra porque nós estamos fazendo esse culto aqui, é para ação de graças, para que o nome do Senhor possa alcançar outras pessoas. E quando a gente participa de vários grupos, e tem um grupo que eu participo que todo dia eles mandam notícia do campo. E essa noite eles mandaram notícia de um lugar que 362 mil habitantes daquele lugar. Sabe quantos cristãos tem naquele lugar? 1% da população. 1% que tem naquele lugar. Um povo extremamente religioso. Eles são tão religiosos de tal forma que esses cristãos, eles são perseguidos de todas as maneiras. Mas sabe o porquê que eles são religiosos? Porque eles querem conhecer Deus. Eles querem saber quem é Deus. Então eles procuram Deus naquelas religiões, naquilo que eles foram crescendo de pai para filho. A gente, quando está na igreja, a gente vai crescendo ouvindo a palavra. E eles foram crescendo recebendo aquela religião. Então eles ficaram muito religiosos. Mas tudo que eles estão correndo atrás é procurando, querendo saber quem é Deus. Uma direção para Deus. Então você vê essa população, esse povo sofrendo, querendo saber quem é Deus, e qual é a nossa oração para esse 1%. Que o Senhor possa enviar mais pessoas para aquele lugar, mas que esse 1% possa fazer a diferença naquele lugar. Porque eu tenho certeza, porque diz a palavra, que Deus já deu as nações para Jesus. Ele já deu a terra por herança. E eu tenho certeza, se há povo de Deus naquele lugar, aquele lugar não é diferente. Então eu creio que enquanto não vai chegando mais pessoas para ajudar naquele lugar, eu creio que essas pessoas vão fazer a diferença. Os religiosos vão conhecer verdadeiramente que é um Deus poderoso. E é isso que a palavra está dizendo. Ele tem total certeza. Ele quer que a gente rogue ao Pai, Ele quer que a gente tenha essa certeza que a gente vai ouvir, a gente vai receber daquilo do Pai. E eu, assim como eu fiquei essa situação desse 1% desse povo ali naquele lugar, que a gente possa orar, a gente possa ver que o missionário, eles estão lá naquele lugar, mas ele precisa da nossa ajuda, como nós, graças a Deus, somos uma igreja que abençoamos, uma igreja que estamos segurando a corda, porque eu sei que 50%, 90% do missionário pode estar fazendo a obra lá, mas eles precisam de cada um de nós aqui neste lugar, segurando a corda por eles, porque é lugar que Jesus já é dele. Então ele precisa, essa herança, esse lugar tem que ser próspero, e é através da palavra que esse lugar vai ser transformado e modificado. A religião vai sair da vida dessas pessoas. Mas ele disse aqui, quando você rogar ao Pai em meu nome, tudo vai acontecer. Então, queridos, que nessa manhã você não fique olhando para a circunstância, mas rogue ao Pai, fale nessa manhã, aproveite que essa manhã é a manhã que o Senhor preparou para você nessa manhã. Rogue ao Pai, fala ao Pai, olha, minha situação é essa. Pai, eu pequei. Apresenta para Ele suas queixas nessa manhã. Comece a apresentar para Ele essas suas queixas nessa manhã e depois se alegre, porque Ele já fez por você, porque você rogou ao Pai no nome de Jesus. Você tem uma palavra a teu respeito. E no versículo 16 ele também fala, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador para que fique convosco para sempre. Então Jesus ele falou, ele preciso ir, mas o Consolador vai estar com você. Você não vai estar em momento nenhum sozinho. Olha só a diferença que nós temos do mundo. Você que está sentado aqui, que já é evangélico, você tem um Consolador, aquele que vai te explicar, vai te orientar em tudo que você deve fazer, o que você precisa fazer. Olha a diferença que nós temos. E essa diferença é para que essas outras pessoas que estão no mundo possam ser alcançadas. Saber que você, olha, como é que ele fica espantado? Como que ele consegue? Tudo que ele coloca prospera. Eu fico imaginando na época de Jacó, e Jacó quando estava naquele lugar, as ovelhas dele sempre prosperava, e o sogro dele não entendia por que prosperava tanto, porque havia uma unção sobre a vida dele, ele tinha uma promessa, uma palavra sobre a vida dele e acontecia. E agora você imagina, era uma unção que havia para aquele momento dele. Agora você imagina na nossa vida que está dentro. Imagina, gente. Jacó, ele teve que crer. Jacó, ele teve que acreditar no sobrenatural, porque acontecia, as ovelhas dele eram os melhores do rebanho. Eles cresciam mais. Agora você imagina o que está dentro da gente, é o próprio Cristo. É o próprio Deus que está dentro de nós, e a gente, as circunstâncias às vezes tentam nos parar, deixa nos abalado, mas eu creio que nessa manhã o Senhor está nos dando ânimo para dizer para a circunstância, você perdeu. Você perdeu. Porque o maior já me fez mais do que vencedor. O meu Pai, ele já me ouviu, já me deu o meu melhor presente. Aquilo que eu estava esperando, isso já aconteceu. O meu Pai já me deu a minha família, assim como a terra. O Senhor Deus pede-me, falou para Jesus, pede-me, te darei a nação por herança. O meu Pai já me deu a minha família por herança. A minha família é do Senhor Jesus. Rei, não olhe, mas a circunstância está difícil dentro da minha casa, a circunstância está difícil, o inimigo está tentando, mas o maior já habita dentro de você, e é você que faz a diferença, é você que quando coloca a planta dos seus pés, tem que modificar. É igual quando quem tem um filho, quando o filho passa mal, você ora e a doença sai, é a mesma coisa dentro da sua casa, você vai declarar e vai começar a acontecer. É a mesma coisa nas suas finanças, você vai declarar e vai acontecer. Eu creio assim, porque a palavra de Deus, ele disse que ele não nos deixaria só em momento nenhum. Ele não tem nos deixado só em momento nenhum. Então, a circunstância, ela tem que parar. A tempestade tem que sair. Tem que sair, mas olha, é falando a palavra. É declarando a palavra. O que eu acho interessante nesse capítulo de 14, é que Jesus falava que ia para o Pai. E alguns dos discípulos ainda falavam, mostra-me o Pai. E Jesus falou, eu estou tanto tempo contigo, quem vê a mim, vê o Pai. E, tanto tempo, então você imagina, eles estavam querendo saber quem era o Pai, e eles estavam ali com Jesus, Jesus fazendo a obra do Pai, porque Jesus ele veio dessa terra para fazer a obra do Pai. E a mesma coisa, essa palavra que está aqui, está dizendo tudo que o Pai quer ao seu respeito. Ele diz que, a palavra diz que ele, aquele que vem até a ele, ele jamais lança fora. E se ele diz isso, você tem que agarrar com toda a convicção que ele jamais lançou fora. Todos os planos e projetos, o ano, o tempo que você nasceu, a época que você está vivendo é a época certa que Deus chamou para você fazer a diferença onde você está. Você pode não estar lá no campo missionário, mas eu tenho certeza que a tua intercessão, a tua oferta tem feito grandes diferenças. Eu tenho certeza disso, porque é o Senhor, ele não ia fazer, ele não ia chamar você para nada. Você foi chamado por um, para esse tempo, e é esse tempo de que o mundo veja e receba esse Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o mundo veja que existe esperança para ele através de nós, através dessa palavra poderosa. E aqui também João 17, versículo 17 diz: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem conhece, mas vós o conheceis, porque habita conosco e estará conosco, com vós. Então, gente, ele está com você em todo tempo, ele está conosco em todo tempo. Em todo tempo, ele não vai nos deixar só em momento nenhum. E diz também: ainda um pouco e o mundo não me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Amém? Jesus, ele vive através de nós. Jesus, ele está com o Pai, mas a cada dia que as obras dele são manifestas aqui nessa terra, ele está vivendo através do que acontece, através de nós. Então, você saiba que você não nasceu para ser perdedor. Saiba que você nasceu para se alegrar, para você ter essa convicção, essa certeza que o Senhor já preparou tudo para você. Sabe, começa você mudando, o teu modo de pensar, não vendo aquilo, talvez esteja acontecendo algo ao teu redor, você fala: ah, essa pessoa não tem jeito. A partir desse momento, você não vai falar mais que a pessoa não tem jeito, mas você vai usar a palavra, o que a palavra diz ao respeito dele. Eu creio em boas notícias, eu creio em pessoas conhecendo a verdade, eu creio que o Espírito Santo convencendo ele do pecado, da justiça, do juízo. É você que vai mudar a circunstância da vida dessas pessoas, que até então ela não conhece, e você conhecendo, você tem o Espírito Santo por dentro, e o Espírito Santo é que vai convencer eles, através do mover que Deus vai fazer através de cada um de nós. E no versículo 23 e 24 também diz: Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, viremos para ele, e faremos dele morada. Amém? Então, se você conhece, Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, sabe, se a gente ama Jesus de todo o coração, ele faz morada dentro do nosso coração. E a mesma coisa, você hoje não tem Jesus, não conhece Jesus, mas você tem ouvido dessa palavra, tem visto que pessoas que são ao seu redor, que são evangélicos, têm prosperado, têm sido abençoados, na casa deles o mal não tem tocado, e você está sem esperança, Jesus está falando, só está esperando: olha, me ame de todo o coração, confesse o Senhor Jesus como o Senhor da sua vida, e você vai ver que a partir desse momento você não está só em nenhum momento. Quando você confessa o Senhor Jesus como o Senhor, a partir daquele momento tudo muda. Tudo muda. Desespero tem que acabar. Jesus, ele estava alertando seus discípulos naquele momento, porque o desespero estava chegando a época de perseguição, a época que Jesus seria crucificado. Mas Jesus estava deixando isso como alerta para eles: não fique preocupado, não se atemorize, não se preocupe, porque eu vou, mas vocês não estão só. E hoje, talvez agora você comece a imaginar, a pensar naquilo que tem preocupado você. Talvez você veio para o culto falando: Pai, eu estou indo porque eu preciso estar na sua casa, porque eu preciso te adorar. Mas o Pai está dizendo nessa manhã para você: não se preocupe, já está tudo feito, tudo foi preparado para você. A doença não vai te parar, querido. Não vai te parar, querido. A circunstância dentro da sua casa não vai te parar, querido. Não vai te parar, no nome de Jesus. Ela não pode parar, porque o nosso Deus Todo-Poderoso, ele não volta atrás com a sua palavra. Ei, talvez você fale assim, talvez você passou uma noite muito triste, uma noite de muita preocupação, de muitas coisas para fazer, mas o Senhor está falando para você: não se preocupe, não se preocupe, viva a palavra, fale a palavra, confesse a palavra, acredite no que a palavra diz ao seu respeito, que tudo está feito, tudo está feito. Talvez dessa manhã, talvez esse dia, mais um dia para você, um dia comum, não torne comum esse dia. Porque o Senhor está falando para você: esse dia não é comum, é o dia que o Senhor está abrindo seus olhos para que você possa ver aquilo que traz esperança para a sua vida. O Senhor hoje está falando para você: olha, hoje é o dia que coisas grandes têm que acontecer na sua vida. Ah, mas hoje é domingo. Mas ao amanhecer, quando chegar no outro dia, no dia último, você vai ver o que Deus fez para você. Ele fez para você, Ele quer que você agarre desse dia. Ele quer que você saia desse momento, talvez de momento que você não tem visto, tá comum, tá mesmice mesmo. Não, chega de viver a mesmice e comece a declarar o Senhor, comece a glorificar o Senhor, comece a engrandecer o nome do Senhor, comece a bendizer o nome do Senhor. Você já apresentou as suas causas diante do Senhor e o Senhor, Ele já resolveu para você, Ele já fez por você, porque o Senhor, Ele não quer os seus filhos. É, Ele diz que Ele nunca viu um justo mendigar o pão, nem a palavra diz que nunca viu um justo mendigar o pão, nem sua descendência passa fome. Então é isso sobre a sua vida. A sua descendência é a descendência próspera, é uma descendência que conhece Cristo, é uma descendência que vai confessar o Senhor Jesus por onde quer que passe, mas é através de você hoje, você conquistando, agarrando através da palavra, dizendo que a palavra, porque as pessoas vão ser alcançadas pelo que você está fazendo hoje, pelo que você está crendo hoje. Você está crendo no melhor de Deus para sua família, você está crendo no melhor de Deus para os seus vizinhos da direita e da esquerda, você está crendo que pode acontecer, então você vai declarar e vai agarrar isso com todas as forças. Você vai alcançar, porque é o Espírito Santo que faz a obra. Você simplesmente vai falar aquilo que você crê e a circunstância vai mudar, querido. Vai mudar, querido. Assim como a pessoa fala que muita gente vai se perder, vão perder, não vão ser salvos. Mas a Bíblia também diz que é tanto como a areia da praia. Você já pode contar o grão de areia? Dá para contar de tantas pessoas que vão ser salvas? Através de nós. Através da gente começar a viver o melhor de Deus aqui nessa terra. Através da gente não ficar esperando algo acontecer na vida de pessoas para que a gente possa ser alcançado, mas através da gente começar a declarar, a querer falar: Senhor, eu quero o melhor de Ti. Senhor, eu vou viver o melhor de Ti aqui nessa terra. Senhor, eu vou confiar, não fazer igual aqueles discípulos. Eles viram tantos milagres que Jesus estava fazendo naquele lugar. Mas quando chegou na época de perseguição, eles falaram: mostra-me o Pai. Mas como que vamos estar conosco? Jesus fala: tanto tempo contigo, tanto tempo com vocês, e até agora vocês não creem. Sabe, os discípulos viram, estavam acomodados com aquela situação, e eles estavam, eu imagino que eles ficaram com medo assim: e agora? Como que vamos ver aqueles sinais, aquelas maravilhas? Da onde a gente vai ver acontecer tudo isso que a gente viu através de Jesus Cristo? Quem vai ser agora? Será que realmente ele era o Messias prometido? Fez tanta coisa e agora está chegando a época dele ser morto. E agora, o que vai acontecer? E eles estavam com expectativa, esperando que Jesus ia morrer e tudo isso, aquilo ali não ia acontecer mais. Foi pelo contrário, como Jesus falou: eles ainda, vocês vão fazer coisas maiores, porque eu vou para o Pai. E é a mesma coisa, e agora? Agora é você que vai anunciar, porque Jesus, o Espírito Santo, habita dentro de você, e coisas maiores você vai fazer. E agora? E agora? Você vai fazer, porque tem uma capacidade sobre a sua vida para você fazer aquilo que você foi incumbido a fazer na época que você está vivendo. E Jesus estava alertando isso para eles. E agora? Esse agora não existe. Esse agora é que você não está só. E você vai fazer as mesmas obras e até maior daquilo que eu fiz aqui nessa terra. E a mesma coisa na sua vida hoje, querido. Coisas maiores o Senhor está contando conosco. Coisa maior o Senhor está contando para cada um da nossa vida. Mas vamos conquistar, já que temos, como ainda não chegamos lá no campo missionário, mas vamos conquistar a nossa família, nossos vizinhos, o nosso bairro. Vamos conquistar nosso emprego, nossos colegas de trabalho. Vamos conquistar aqueles que estão mais perto de nós, através do bom testemunho, através do que a palavra diz ao nosso respeito, através do que a palavra vai nos orientar a fazer, através do que o Espírito Santo vai nos orientar a fazer naquele momento. Mas não vamos fazer igual esses discípulos, ficar desesperado pela circunstância. Mas nós vamos fazer depois, como esses discípulos ficaram cheios do poder de Deus. Depois, quando eles ficaram cheios de ousadia, nós vamos fazer assim: olha, eu tenho palavra de vida eterna. Eu tenho palavra. Eu porei as mãos sobre os empregos, os enfermos, eles vão ficar curados mesmo. Eu tenho palavra. Olha, você está precisando de ajuda, eu tenho palavra. A palavra diz assim ao seu respeito. É assim a expectativa de vida que nós devemos ter, que aonde você estiver, alguma coisa tem que acontecer. Tem que acontecer, querido. Eu às vezes chego no ponto do ônibus, aí eu sento e falo assim: eu não gosto muito de conversar. Eu gosto de ouvir muitas pessoas, mas eu não gosto de conversar. Mas eu gosto muito de ouvir. E às vezes eu sento assim no ponto do ônibus, aí eu tô ali no ponto, sentada, e tá a pessoa conversando, falando. Fala, ah, eu quero ficar quietinha. Mas quando eu vejo, já tô conversando com a pessoa. E uma vez eu tava sentada no ônibus, do lado assim, eu tô vendo a mulher passando. Toda hora a mulher começava a tremer, aí eu via todo mundo olhando para a mulher, e toda hora a mulher tremia, e do nada assim o homem olhou espantado para a mulher. Eu fui, olhei para ela e falei, o que está acontecendo com a senhora lá? Ah, você não está vendo que eu estou, eu fico tremendo assim porque eu tenho isso, tenho aquilo. Falou que tinha um problema, uma placa na cabeça, não sei o quê. Então ela ficava tremendo. Falei, ai meu Deus do céu, por que eu sentei desse lado? Ainda pensei assim, né? Mas você tem a palavra, você não vai deixar a pessoa sair de mão vazia. Aí eu olhei para ela, olha, botei a mão assim nela, falei, a partir de hoje a senhora nunca mais vai tremer desse jeito. Aí ela, amém, amém, eu creio em minha filha. Ela, no momento ela ficou brava comigo, porque eu tinha perguntado para ela se ela estava passando mal. Ela, depois que eu falei isso, amém, amém, minha filha, eu creio. Aí ela sentou, ficou sentada do meu lado, eu sei que ela parou de tremer. Não vi mais da senhora. Eu sei que ela desceu do ônibus, ela parou de tremer. Sabe, coisas mínimas que as pessoas ao teu lado estão esperando. E às vezes a gente está esperando igual os discípulos, esperando, poxa, Jesus, agora vai acabar todas aquelas coisas boas que a gente via que é muito bom ver acontecer, um paralítico andar, um cego ver. Vai acabar tudo isso, porque Jesus vai, a gente vai ficar novamente perdido, não vai ter essas pessoas. E Jesus estava falando, obras maiores vocês vão fazer, porque eu não vou estar aqui neste lugar. Eu acredito que obras maiores é você dar aquilo que a pessoa está precisando. É aquilo, é você ser a resposta da oração para aquela pessoa que estava precisando. É não negligenciar aquilo que Deus colocou dentro de você, e você é o maior no momento que a pessoa está passando a dificuldade, que não consegue ver Deus e você tem Deus, você é maior para trazer aquilo para aquele momento que a pessoa está precisando, e a pessoa não se achar só e saber que existe um Deus, e essa pessoa se convencer e ser convencida pelo Espírito Santo que ele precisa de Jesus. É isso que eu creio cada dia que eu vejo, a cada dia que quando acontece essa circunstância, que a pessoa chegue para você, que por mais que você não queira falar, por mais que você, é bom você ter essa palavra, estar vivendo essa palavra, mergulhado nessa palavra, mas você não deixar ninguém de mão vazia. Você não pode deixar ninguém de mão vazia, porque você tem palavra de vida eterna. Existe palavra sobre a sua vida. Então, que nessa manhã você possa ficar com essa convicção, essa certeza, que tudo já foi preparado para você. Não se atemorize, você não está só. Sabe, Jesus foi, mas ele deixou alguém por você. Começa a interceder naquele momento que você não consegue ver a solução. Começa a orar em línguas, eu sei que vai vir instrução para como você vai fazer, o que você deve fazer. Virá instrução para que você possa sair dessa situação, virar socorro bem presente para a sua vida. Mas não ache que você está só em momento nenhum, porque você não está só. Você não está só, você tem o Espírito Santo, você tem o Consolador dentro de você, você é filho de Deus, e Deus disse que jamais ele lança fora você. Além de você tudo isso, você tem os teus irmãos que você pode pedir ajuda, você pode... quando eu chego aqui na igreja, que eu vejo os irmãos, eu fico tão feliz, tão alegre. Então isso nos traz força de saber que você se encontra de pé. Então, queridos, vocês comecem a se imaginar assim, que aquele momento que vem de pressão, que eu sei que todo mundo passa, saiba que você não está só, não se atemorize, mas fale a palavra. Fale a palavra contra a circunstância. Declare a palavra, pode se achar louco, mas fique ali intercedendo, orando. E eu tenho certeza que a instrução virá para você. E nesse momento que você estiver orando, intercedendo pela sua situação, eu tenho certeza que virá para você estar orando por pessoas que necessitam. Eu tenho certeza que ali nascerá um grande intercessor para que outras pessoas também possam se levantar. Então, que você fique com essa certeza, com essa convicção. Talvez hoje quando eu estava sentada ali, eu percebia que pessoas estavam passando por um choro, pessoas passando por alguma coisa difícil. Mas eu quero dizer para você que está em casa, talvez está sem expectativa de vida, eu quero dizer para você, o Senhor Jesus, ele não abre mão de você. O nosso Deus, ele não abre mão, ele não quer que a humanidade pereça. Ele disse, olha, porque Deus amou, Deus falou, eu amei o mundo de tal maneira que eu mandei o meu filho para que você não pudesse perecer. Existe solução para você. Existe resposta para você. Então, se você estava chorando, hoje é dia de você falar: olha, Jesus, eu quero, eu te recebo, Jesus, eu creio que tu podes por mim. E você que está aqui também nesse lugar, sabe, não torne comum esse dia, mas comece a engrandecer o nome do Senhor, comece a se ver como o Senhor vê você. O Senhor vê você como uma potência, uma tocha na mão dele. O Senhor vê você que ele pode confiar em você e colocar para que outras pessoas possam ser alcançadas. O Senhor vê você que onde você estiver, no teu emprego, onde você estiver, será como flecha, será abençoado o lugar que você estiver. O que você colocar as mãos, as pessoas vão falar: gente, como prospera, como é bom trabalhar com essa pessoa, porque prospera aquilo que colocamos as mãos. O melhor emprego, o lugar que você trabalha, as pessoas que vão querer estar naquele lugar, porque sabe que é um lugar que há bênção, há prosperidade, há saúde naquele lugar. Então não veja você como comum: ah, eu só estou ali porque eu me qualifiquei, amém, glória a Deus, é para se qualificar também, mas o Senhor fez que você estivesse naquele lugar para que o mundo saiba que ali existe um filho de Deus, e que o filho de Deus faz a diferença onde quer que ele esteja, e que aquelas pessoas, o que eles estão esperando, você tem para essas pessoas, você tem para essas pessoas. Então não se atemorize com a circunstância, não fique preocupado, não lance para Deus todas as suas ansiedades, porque eu tenho certeza que a paz, ela vai vir de tal forma sobre a sua vida, que nada vai tirar, nada vai te abater, nada vai te abalar, nada vai te abalar, porque existe isso sobre a sua vida, querido. Existe isso. Os discípulos, depois que receberam essa orientação, depois da morte de Jesus, eles ficaram ali meio tristes, mas quando Jesus falou para eles se reunirem ali naquele lugar em oração, eles ficaram reunidos, eles receberam tanto poder, e depois daqueles dias eles nasceram, ficaram com tanta ousadia, que a partir daquele momento eles não acharam comum. E a mesma coisa na nossa vida: existe poder dentro de você, poder que ressuscita Jesus. Eu sempre falo, quando acontece alguma circunstância, eu falo: ei, Jesus, ele ressuscita os mortos. Os médicos ainda não chegaram a esse ponto de ressuscitar os mortos, de 3-4 dias, Jesus, ele vai lá e ressuscita os mortos. O que é a circunstância que eu tenho passado diante do meu Deus? Eu sempre falo, quando acontece alguma coisa, eu falo: olha, Satanás, o que é? Se a morte, não tem cura para a morte, mas Jesus, ele vai lá e ressuscita. Então, a dificuldade tem solução para você. Então, essa manhã, que você fique com essa palavra, mas com essa certeza de que não existe dificuldade que você não venha vencer. Você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Jesus já te fez para que você pudesse vencer, para que você pudesse ter vida e vida em abundância. Jesus, ele, quando escolheu aqueles discípulos, ele escolheu vir porque ele sabia que ele tinha capacidade. E a mesma coisa sobre a sua vida: quando você resolveu crer, confessar o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, ele está falando assim: eu conto com você, eu sei que você pode, eu sei que você nasceu no tempo certo, eu sei que você vai correr a carreira, eu sei que você vai fazer aquilo que eu, o propósito ao qual eu designei para a sua vida. Então você, Jesus, ele acredita nisso, Deus, ele acredita nisso sobre a sua vida. É você que tem que se imaginar, se veja naquilo que Deus imaginou para a sua vida. Se veja como Deus te vê, se veja como Deus te vê. Deus, ele te vê como pessoa grande, que faz a diferença onde você está, dentro da sua casa, dentro do teu emprego, aonde você passa, aonde você senta. Ele te vê com um propósito, você cumprindo o propósito. Às vezes você, às vezes, nem vai precisar falar, mas só em você estar naquele lugar, o ambiente muda. Eu tenho uma, o Lindenberg uma vez contou uma coisa e depois eu percebi, eu falei: é verdade. A gente chega no lugar, algum comércio que a gente chega, está vazio. A gente chega naquele lugar, o comércio começa a encher. Eu falo: meu Deus, mas isso acontece porque a bênção atrai, querido. A bênção atrai. Então você talvez: ah, mas eu não falo nada, não tenho oportunidade de falar nada no meu emprego. Mas você está ali, você está fazendo a diferença. Você está fazendo a diferença, você não é comum. Não acho que a situação que se levantou contra a sua vida é normal, não é normal, porque Jesus já morreu ali naquela cruz do Calvário para que você pudesse ter vida e vida em abundância. Não é normal, não é normal a doença resistir, permanecer no seu corpo. Não é normal, porque Jesus, ele morreu, ele levou sobre si todas as enfermidades para que você pudesse ser curado. Você é sarado, você é próspero, você é abençoado em tudo que você coloca as mãos. Se veja assim, querido. Glorifique o Senhor mesmo. Comece a falar: Senhor, obrigada.
Obrigada, Senhor, porque eu tenho uma expectativa de vida. Obrigada, Senhor, que eu sei, Senhor, que eu estou no tempo certo. Eu nasci para esse tempo. Eu nasci para esse tempo. Eu nasci para fazer a diferença. Obrigada, Senhor. Aí a circunstância vem. Ai, a circunstância. Não, você vai dar uma carreira, você vai correr. Quando a circunstância vir, vai dizer obrigada, Pai. Você vai andar pela sua casa e vai dizer obrigada, Pai, porque essa circunstância não vai me parar, porque Jesus já me fez vencedor. Obrigada, Pai. A palavra diz ao meu respeito que o Senhor tem coisas grandes e firmes ao meu favor. Eu vou, Senhor, para as nações. Eu vou, Senhor, fazer a tua vontade. É assim que vai acontecer, querido. Não vamos passar recebido no tempo que estamos vivendo, não vamos aceitar a passar desapercebido nesse tempo, nem que seja uma pessoa. Elas têm que reconhecer e saber através da sua boca que existe Jesus. Ele quer que você tenha vida e vida em abundância. Não aceite que é comum a circunstância na sua vida. Não aceite, não fique atemorizado, não fique, porque Jesus, ele falou, eu não deixo vocês só. Eu não deixo vocês só. Eu não largo. Deus, ele não larga. Ele diz, aquele que vem a mim, eu jamais lanço fora. Imagina, essa palavra é forte demais. Ele jamais te lançou fora. Ele quer que você viva o melhor. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. É o melhor dessa terra. É em tudo, querido. É em tudo. Então, a circunstância, a partir de hoje, eu declaro sobre a vida de vocês, não vão te atemorizar, mas quando vir a circunstância, você vai lembrar, existe uma palavra ao meu respeito. Existe uma palavra. Somos uma igreja que estamos aqui, sim, para festejar. Somos uma igreja que nos alegramos, sim. Vamos nos alegrar, sim, antes de ver o milagre acontecer. Vamos nos alegrar mesmo. Você pode não estar vendo o milagre acontecer, mas já aconteceu no reino espiritual. Já está feito, é só você agarrar, pegar lá, tomar, porque o Senhor já fez por você. Assim na terra como no céu. Se no céu a rua é de ouro, você vai ter que andar aqui na terra em rua de ouro. Aleluia! Aleluia! Aleluia, querido! Assim na terra como no céu. Se você não tiver o que falar, você vai declarar, assim na terra como no céu, vai acontecer na minha vida, tem acontecido na minha vida, e eu vou viver o melhor de Deus. Eu vou fazer as coisas que Deus preparou para mim. E eu acredito, querido, de todo o meu coração, que tudo isso que o Senhor tem feito é para que a gente pudesse ter vida, vida e abundância, para que o teu vizinho da direita, aquele que não conhece o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eles possam querer esse Jesus, que é bom, perfeito e agradável. E eu acho que se a gente não tiver esse propósito de que todos aqueles não pereçam, mas que eles possam ter vida eterna, a gente precisa ter esse propósito, que aquele que está ao teu lado, que ainda não conheceu, eu sempre oro pelo meu vizinho, sabe, para que eles possam ter a palavra, possam receber, sabe, esse Jesus, conhecer o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. E eu tenho certeza que é isso que, quando nós confessamos o Senhor Jesus, nós queremos que essas pessoas também saiam desse engano e tenham essa vida, a vida em abundância. E Jesus, ele quer, sabe, que transpareça isso dentro de nós. Sabe, a nossa natureza carnal, ela não é maior do que o Espírito Santo que já nasceu pronto, forte dentro de nós. O Espírito, o nosso Espírito, quando nós confessamos o Senhor Jesus, ele é forte. Ele recriado é com essa certeza que ele é do Pai. Então é isso que o Senhor quer que transpareça dentro de nós. Quer que a gente viva essa vida, a vida em abundância. Então que essa manhã, você que ainda não conheceu o Senhor Jesus, sabe, a gente não está aqui para dizer assim, circunstância passamos, mas nós temos a convicção e a certeza que existe um Deus por nós. E você talvez nessa manhã falar, eu estou sem expectativa de vida, mas hoje é o dia que o Senhor preparou para você, para que você tenha expectativa, para que você viva o melhor de Deus e não viva mais preocupado com o que vai fazer, porque você tem um Consolador dentro de você. Então, que você nessa manhã possa, sabe, colocar tudo nas mãos do Senhor, confessar o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Crer que essa manhã o Senhor preparou para você. Eu não sei você, eu confessei Jesus muito pequena, mas aquele dia eu sei que foi aquele dia que o Senhor preparou para mim. Sabe, eu sempre estive na igreja, mas o dia que eu levantei as mãos, eu falei, gente, tudo mudou, sabe? Era uma alegria, uma coisa muito diferente. E eu tenho certeza, para você hoje tudo está mudando. Talvez no teu carnal, você não veja nada, mas no espírito, um espírito forte, recriado, um amigo você tem dentro de você. Então Jesus é isso, Jesus é essa certeza. Jesus, ele ia passar por tudo aquilo, para aquele momento de pressão que ele estava passando, mas ele estava tranquilizando os discípulos: não se preocupe, não se atemorize, não turbe o coração de vocês, porque vocês não estão só. E a mesma coisa nessa manhã: não se preocupe, não se preocupe, vocês não estão só. Nós não estamos só, nós não estamos só. Eu convido o Ministério de Música: você não está só. Você não está só para os dias, para que você possa viver os dias, para que você possa alcançar aquilo que Deus preparou para vocês. Eu convido também a igreja a ficar de pé.